Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um podcast aqui na sua próxima sessão. E hoje nós estamos aqui com mais uma produção da Netflix. E sinceramente, eu tô sentindo até um negócio aqui na minha testa. Tô achando um pouco estranho, uma sensação assim meio bizarra. Parece que é um chifre nascendo. O que, que pode ser isso, Pereira? O que, que pode ser?
Olha, talvez não seja relacionado com a série, sim com a sua vida amorosa, Lucas.
Sim, talvez. Aí, talvez. Pô, é meio estranho, né? Eu achei meio bizarro, mas... Depois eu dou uma olhada aí, eu vejo o que pode ser.
Vou ver.
Não, mas já que você está com o chifre crescendo, a Netflix também tem gente com o chifre crescendo. E essa vale a pena ser escutada. Não que ninguém queira te escutar, Lucas, mas essa tem uma história pra contar.
Não se preocupa, posso ir no psicólogo depois e discuto isso com ele. Não tem problema, não.
E pra você que não tá entendendo absolutamente nada do que a gente tá falando de chifre, não, não é esse chifre que você está pensando. São literalmente chifres. A nova produção da Netflix, que estreou no dia 4 de junho, Sweet Tooth, que acho que não existe uma tradução pro português literal.
Não,
tem.
Ficou como Sweet Tooth mesmo. Estreou e tá fazendo muito sucesso, tá sendo super bem falada. E é sobre essa série que a gente vai estar comentando hoje.
É, isso é uma coisa. Pra quem é ligeiro, já tava sabendo que a série ia ser lançada porque nós montamos um post no Instagram. Pra quem tá chegando aqui e não sabe, nós também somos uma página no Instagram, então segue a gente lá, @próxima sessão, post, a gente faz reels, GTV, stories, faz tudo que vocês possam imaginar, a gente vai estar trazendo lá, então também sigam a próxima sessão lá no Instagram.
Então, gente, chega de papo furado e vamos começar a nossa sessão sobre Sweet Tooth, a nova série da Netflix.
Pra quem não sabe do que se trata Sweet Tooth, é baseado em quadrinhos da DC e a história, assim, de uma forma bastante resumida, narra um contexto bem parecido com o que a gente tá vivendo hoje, Tutupom, que é uma pandemia que surge a partir de um vírus, nesse caso, de laboratório, e que ao mesmo tempo que esse vírus vai surgindo, que é chamado de flagelo, e faz as pessoas ficarem muito doentes, e a característica que é mais conhecida é de um dedo mindinho tremendo, ao mesmo tempo que isso acontece e dizima a maior parte da população humana, crianças híbrido, que são metade humanas e metade animal, começam a nascer. E ninguém sabe o que veio primeiro ao certo, mas as pessoas com medo atrelam a causa dessa doença para essas crianças. E tudo vira um grande caos e um grande apocalipse de uma grande matança dessas crianças híbridas. E a gente vai acompanhando tudo isso na perspectiva do personagem principal, que é o Gus, que é uma criança metade humano e metade cervo, que foi criada, isolada na mata com o pai dele. E um dia ela começa a se aventurar nesse mundo que antes ela vivia cercada. Ela começa finalmente a sair.
E até é engraçado porque você editando essa sinopse parece até que vai ser uma série de terror, né? Porque é um clima totalmente apocalíptico, totalmente
Exato.
Cruel, assim, e não é o que reflete na série, por mais que na HQ seja uma outra vertente. A HQ ela é muito, muito mais cruel. Não seja mérito ou desmérito da série, mas é uma outra tonalidade, né? Como você mencionou, saiu pela DC, cara. Cara, da DC, saindo pela Netflix, né? Porque foi lançado no selo da Vertigo. E assim, cara, uma HQ muito, muito, assim, cruel em alguns momentos. É escrito pelo Jeff Lemire, que é um roteirista sensacional que tá no mercado. E vocês podem não conhecer ele pelo nome, mas vão conhecer cada vez mais. Porque daqui a pouco as séries dele, dos quadrinhos, vão se transformar em outras séries, em filmes. Tá lançando Descender, Condado de Sex, Gene Falls, Black Ham, enfim, guarda esses nomes que daqui pra frente provavelmente eles vão aparecer de alguma forma, mas já mostra a primeira decisão da série, né?
Uhum.
É uma série que, antes de tudo, eu vejo como ela é fofa, sabe? É uma série muito, muito fofa, muito acolhedora.
Muito.
Sim, e o que você falou é muito interessante, essa questão da comparação com o quadrinho, porque eu dei uma pesquisada, eu não sou leitor de Sweet Tooth, eu nunca li, nunca parei pra ler, mas eu sei que você leu. Então, fiquei muito curioso em saber a sua opinião sobre a série hoje, porque ela parece ser bem diferente do que é apresentado nos quadrinhos. Sim. Eu dei uma olhada, eu vi assim, alguns temas, por exemplo, sobre a história de alguns personagens, eles mudaram algumas coisas, sobre algumas tribos ali também, como a tribo dos animais, né, que são as crianças, e eu vi que são bastante diferentes uma da outra. Então eu pensei, caraca, quem gosta dos quadrinhos vai gostar também da série? Porque eu, assistindo somente a série, eu gostei muito, achei bem legal, a história é muito maneira. E tem muita coisa aí pela frente ainda que eles têm que mostrar pra gente, sabe? Então, assim, valeu a pena pra mim.
Aí que entra a questão da adaptação, que a gente até mencionou em outro podcast. Que é o seguinte, você tem que saber adaptar. A gente não vai vir aqui falar, pelo menos eu não tenho como essa na minha opinião. Assim, ah, porque mudou é ruim, porque manteve é bom. Não, aqui pelo contrário. Tipo, é um exemplo, Silf Tof, ele muda muita coisa, muita. Tipo, você tem a história base, sabe, o Gás ali indo atrás da jornada dele, que já é diferente, no quadrinho já tem essa mesclagem, sabe? E o resto é completamente diferente, sabe? Tem muitas... a narrativa é diferente, os acontecimentos são diferentes, a ordem do que tá acontecendo é diferente. Tipo, muita coisa. Algumas coisas são adicionadas, outras camadas são retiradas. De forma geral, é uma adaptação, sabe? Eles adaptam uma série de TV... O estilo da Netflix, que eu acho que combinou. Sim. Faz sentido. E, cara, eu me amarrei.
É exatamente isso que eu tava pensando. Eu acho que a Netflix quis trazer pro estilo dela, de série. Eu acho que se traz, eu acho, o Sweet Tooth, assim, daquele modo sombrio, como na HQ, não sei se teria tanta fama. Talvez teria, por ser uma HQ, assim, até que interessante. Ah,
eu confesso que eu queria. Sim. Eu confesso que eu queria.
Então, eu imagino que você queria. Porque a gente que gosta de ler essas histórias, assim, em quadrinhos, como até os heróis também da Marvel, DC, enfim... A gente quer muito que seja parecido, né, com o que a gente tá lendo ali.
Sim.
Principalmente os filmes mais novos aí, atuais. Então, eu imagino que quem gosta de ler Sweet Tooth queira também que seja sombrio e melancólico, como na HQ. Mas pra galera que nunca leu, entendeu? Será que iriam gostar desse tema, dessa temática, entendeu?
Mas é um conselho, antes de tudo, queira que seja bom, sabe? Tipo, independente do que vai acontecer, queira que seja bom.
Exato.
Se for bom, pra mim tá valendo, entendeu? Sabe? Ah, pode mudar totalmente a pegada? Tá, mas seja bom.
Sim.
Vai funcionar, sabe? Funciona. Funciona total.
Eles trouxeram uma outra pegada, porque só pelas imagens, assim, da ilustração da HQ, eu já fiquei... Nossa! Eles mudaram muito, porque na Netflix realmente tem uma coisa muito da fofura. Principalmente dos atores que fazem as crianças, principalmente do ator que faz o Gus, né? Então a gente vê... Que é uma vibe totalmente diferente. E eu queria muito enfatizar também o quanto que foi legal esses efeitos das orelhinhas do Gus. Ficou uma graça, eu vi que era mecânico, era um cara que ficava controlando enquanto ele tava atuando. E deu um efeito muito interessante, realmente, porque expressa totalmente as emoções dele. Tanto que quando ele tá lá com... Ai, com o cara que tá acompanhando eu, o Jeff, quando ele tá com o Jeff, ele fala, não mexe a orelha, senão vão descobrir. E realmente ele é muito expressivo, é muito fofo. Sim. Muito fofo. Foi um trabalho muito legal.
Alguém também ficou acompanhando a orelha dele, se mexendo? Tipo...
Ah, sim, total.
Ah, sim, as emoções, total. Com certeza.
É muito maneiro, é muito maneiro.
E, cara, ela vindo com essa informação agora, até eu terminar a série, eu não sabia que era mecânico. Pra mim, incluiria era CGI em algumas partes. Fiquei bem interessante isso. Me lembra muito Star Wars, até. Que usam muito bonecos, né, pra fazer as coisas.
Baby Yoda, um boneco e tal. Sim, sim. Acho maneiro.
Ai, gente, eu vou lançar uma coisa meio polêmica, assim.
Acho que eu já declarei.
Eu não sou muito fã de CGI. Eu não gostei muito, não.
Foi uma mistura.
Eu não gostei muito, não. Eu acho que... Eu não sei se... Vou perguntar até pra Pereira, que viu no quadrinho. Pelo que eu vi na ilustração, realmente, ele é muito mais animal do que humano, pelo que me pareceu. Só que eu não vi sentido de colocar várias crianças pra fazer híbridos. Tipo, criança mesmo. E fazer um Bob de CGI inteirinho, que não é nem um pouco realista. Pra ser uma coisinha fofa, é o Tolkien... É o Tolkien da fofura, tipo, fiquei com essa impressão. Eu achei só medonho, gente. Desculpa quem achou fofo assim, mas é porque eu achei medonho pra caramba.
A minha questão é que eu só gostei do Gus mesmo, porque o de resto, assim, a edição ali, sabe, a montagem dos personagens, cara, eu achei bem zoado algumas coisas. Tipo, bem zoado. Aquela cena final.
Até o Andy? A telazinha?
Não, a Andy funciona. Mas naquele momento que tá todo mundo indo abraçar Meu Deus do céu. Cara, aquilo ali pra mim...
Essa foi a única que eu até gostei.
Nossa, eu achei um show de horror aquilo, cara. Parecia Halloween, mano.
Ah, tu achou? Não,
nossa,
é.
Eu não achei
não,
tão
tinha
ruim
umas
assim.
Coisas que eu achei meio Halloween mesmo. Acho que eles pensaram, ah, já que eles são só figurantes, vamos fazer qualquer coisa.
É isso
deu
que eu
achei
qualquer coisa, mano. Achei qualquer coisa.
Eu vejo como isso, porque... Tanto que tem outras cenas também, onde eles estão aparecendo a primeira vez, quando eles vão fugir lá pelo esgoto. Nem aparecem direito, a câmera quase não foca neles.
Sim.
Justamente por isso, ó, acho que a maquiagem ou a fantasia não tava lá tão boa assim como a dos personagens principais. Então eles tentaram meio que te dar uma escondida, sabe?
Eles aparecem pouco no começo, todo mundo junto.
Muito
sabe?
Pouco.
É, só de relance.
Muito pouco.
É.
Porque, cara, eu achei bem verdade. Zoado a maquiagem deles.
Mas,
tipo, achei
mas
bem
pra
zoado.
Mim nada tá mais zoado do que um monte de ator junto com um castor de CGI. Eu fiquei... Eu não vi
isso
sentido.
Também
não
só estou falando mais esse personagem, no quadrinho, tipo, ele é grandão. Ele é esguicho, assim, sabe? Tipo, ele não é...
Bem bizarrão, né?
É, tipo, é outra parada.
É, mais uma... Voltando ao outro assunto que a gente estava falando antes. É outra adaptação, cara. Eles mudaram muita coisa, pelo visto. Muita coisa.
Tem algumas características que, pô, me deu uma falta. Assim, vou dar um exemplo. O começo do quadrinho, ele já é de cara, assim, o pai do Gus morrendo. Então, tipo... Na série, eles aprofundam bem mais. Primeiro episódio todo tem o pai dele. Sabe? É uma outra pegada. Porém, tem algumas coisas que... Cara, que eu senti falta. Que é como... O pai do Gus, no quadrinho, ele é muito religioso. Muito religioso. Ele escreve uma forma de uma bíblia. O Gus, que depois essa bíblia vai se refletir lá na frente. Porque depois essa bíblia vai cair na mão do médico. Do doutor. E aí, cara, tem um monólogo que é um dos melhores momentos do quadrinho, pra mim. Que é o doutor pegando a Bíblia e, tipo, começando a ver realmente qual é a origem do Gus. E ele para pra falar assim, caramba, eu estudei a minha vida toda medicina, acreditei o dia todo na ciência, e agora só a religião tá me dando respostas. Caraca, eu fiquei, mano...
Caraca,
nossa!
Nossa, é muito maneiro. Aí, tipo,
diferente
na série não
foi mostrado. Na série, a Bíblia é como... Eu acho que a Bíblia na série é aquele livro que ele encontra da doutora. Né, eles meio que tentaram adaptar também. É ali que ele descobre a verdade sobre a cura.
Nossa, seria muito... Foi uma falha grande. Poderiam ter colocado que daria um plot muito legal, né? Mas acho que seria meio polêmico. Dependendo de como eles fizessem, ia dar um pouquinho de polêmica, tá? Eu acho. Porque não iam ler como se a Netflix está priorizando a fé sobre a ciência. Tipo, não, é só uma história.
Provavelmente a Netflix não quis arriscar tanta coisa assim da HQ, entendeu? Por causa disso mesmo. Pra evitar polêmica, cara. A Netflix, ela... Eu acho que ela tenta ao máximo não entrar nessa vibe, assim, de tentar polemizar. Por exemplo, a HBO. Eu acho que a HBO já não liga tanto pra isso.
É.
Tá, já meio... Trata de assuntos mais sérios. Já a Netflix, eu acho, né, que ela quer ir mais pro outro lado, né? Quer atrair mais o público, talvez jovem ou mais novo. Porque Sweet Tooth, pra mim, tem temas, assim, bem pesados, né? Como o preconceito com os híbridos e... Também aqueles assassinatos lá com pessoas que estão doentes, enfim, tem vários assuntos assim a serem tratados. Mas ele tem seu lado fofo também com o Gus lá, aquele negócio de família, de amizade. E isso é muito legal de ser visto também na série. Eu acho que eles conseguiram mesclar bem. Você não sente... No mesmo tempo que você tá sentindo essa fofura, logo depois você sente um pouco de medo, de angústia, sabe? Tem essa mistura de sentimentos na série. Eu achei isso bem, bem positivo.
É como se estivesse querendo manter um equilíbrio mesmo.
Isso,
tipo,
exato.
Acho que talvez, eu não sei, talvez o quadrinho não tenha muito isso do equilíbrio. Porque tudo mais medonho mesmo. É mais puxado pra uma coisa mais pesada. Acho que eles conseguiram trazer esse equilíbrio, assim, bem interessante. Eu, às vezes, ficava um pouco confusa assistindo. Depois, no final, que eu fui entender com, tipo, a timeline mesmo. Que a gente via a coisa acontecendo do Gus... E aí depois, do nada, ia lá pra Amy. E aí depois que eu fui entender que a parte
isso
da
é
Amy,
confuso.
Na verdade, é num passado. Que aí coincide, a Wendy e o Gus, eles têm a mesma idade. Só depois que eu fui entender, que eu fui...
Descobre só
eu
no
achei
final,
que,
isso.
Eu achei que não foi muito bem trabalhada essa parte, especificamente. Que eu fiquei meio confusa.
Tô falando que gostei da série, mas tem muita coisa, assim, que eu tô meio que passando um pano, assim. Porque, nossa, eu achei... Ela com alguns
manda
problemas
bala, Pereira, manda bala,
mano.
É oportunidade de você falar, cara. Pô, vamos lá.
Então, vamos lá. Né, antes de meter uma bala em algumas coisas da série que eu achei bem idiota, vocês estavam falando da temática de ela pegar temas pesados e tratar com leveza. Cara, a série trata sobre uma pandemia, no atual momento que nós estamos vivendo. e a série consegue não gerar tantos gatilhos como outras séries iriam gerar, se tratando de pandemia.
Muito interessante. Sim.
Cara,
muito
isso
interessante,
eu achei
sim.
sensacional. Porque ele precisava dessa leveza. Até explica um pouco. É porque não explica muito, porque essa série já era pra ter sido... Ela começou a ser produzida há bastante tempo, sabe? Ela, inclusive, acho que ela saiu na Hulu.
Antes da pandemia?
É. Ela ia sair na Hulu, eu acho, entendeu?
É, e ela foi essa adaptação, cancelada.
Então. Uau!
Eu tava lendo, tem um ano de diferença entre o primeiro episódio e o resto da série.
Nossa, que interessante tem. Isso. E frisando essa parte da pandemia, além deles conseguirem trazer essa leveza, mesmo no momento que nós estamos passando, ela também bota muita referência à pandemia em si. Você vê vários momentos ali que você fala, caraca, eu tava passando por isso no ano passado. Ou estou passando por isso nesse momento. Quando eles entram em algum lugar e você vê vários cartazes, tipo, fique com máscara, use álcool em gel. Ou quando, quando tem aquela parte que eles vão tem uma festinha dentro de uma casa. E antes do casal ir pra casa, né, que é o doutor e a esposa dele. Eles meio que estão meio ressentidos, assim, de ir pro lugar devido à pandemia também. Que é coisa que a gente também tá sentindo, né? Então, eu achei isso muito interessante, cara, porque combinou com o momento que a gente tá passando, sabe? Eu acho que eles foram bem inteligentes nessa parte. Dá a entender que eles meio que queriam fazer isso, né? Comparar com o mundo atual. Eu achei isso legal.
Sim, é maneiro. Mas, voltando aqui, um fato, assim, que me deixou algumas vezes irritado na série, que é a questão da direção. Em momentos, entre aspas, de ação. Cara, que eu achei que peca demais. Mas, tipo, eu achei que peca demais. Tem algumas cenas de alguns episódios, como... Vocês vão lembrar do quarto... Acho que é o quarto ou terceiro episódio, quando eles estão lá com o exército animal. Aí tá naquele dilema lá da ursa com os outros. É tipo, meio que eles soltam um tigre. Nossa, eu achei aquilo ali... Tipo, tem um momento que termina ali, aí o gás vai, solta o Jeopardy, tipo, tá correndo. Tem umas pessoas correndo ao lado deles. Cara, eu fiquei com uma sensação de ser gincana aquilo, tipo... Tá todo mundo correndo ao mesmo tempo junto. Cara, achei muito zoado,
muito.
Mano.
Sim,
muito sim. Zoado.
Muito pique porque, bandeira, cara.
Cara, quem inventou isso?
Pereira, eu senti a mesma coisa.
Mano, que coisa horrível. Que coisa horrível.
Foi sério? Muito bizarro, porque assim... O que deveria ter começado ali era uma briga entre pessoas sim. que apoiavam a ursa e apoiavam a tigresa. Foi isso que eu tava entendendo. Só que assim... Ninguém se preocupou com o Jep que saiu correndo. Ninguém se preocupou com o Gus, que também saiu correndo. E eles estavam, tipo, se empurrando, parecia criança.
Cara, ficou
eles
muito criança, idiota.
Assim. Mas eram ficou crianças assim,
estranho. Tipo,
meio
achei
que treinadas,
eles...
né?
É, achei que eles fossem pra cima da ursa também, tipo, nada.
Mano, estavam parecendo os ursinhos do Star Wars lá, os Ewoks,
ali, mano,
correndo tipo... pra todo qualquer lado. Eu não entendi nada, cara.
Que tá acontecendo ali. Eu acho que a série tem muitos momentos que, assim, na hora, assim, da ação ali, vamos ver, tipo, eles soltam qualquer coisa, eu senti isso, sabe? Muitas vezes...
A única pra mim que valeu a pena, assim, que eu gostei muito foi a da... Quando eles estão na casa lá com o casal.
Eu ia falar isso, filho. Do episódio 2.
Isso, e o Jep, assim, faz uma... Porra, uma matança ali com os últimos homens, eu achei muito legal essa parte. É a única também de ação que eu achei interessante, porque de resto...
Sei lá, acho que ela apela, assim, alguns momentos. Tipo, tem um momento que eles vão pegar aquele trem, tipo, tem uma cena que eu fiquei assim, cara... O que aconteceu? Ele foi pegar o trem, aí tem uma hora assim que ele... É bem chato isso, tá? Tipo, é um detalhe bem chato. Mas assim, ele pula, aí ele some de tela. Eu fiquei, cara, ele tá sendo arrastado pelo trem? Tipo, caralho, tipo, ele vai morrer, mano.
Irmão, se esse cara tivesse daqui, sendo arrastado, ele tava morto.
E, tipo, daquele tamanho, opa. Tipo, aí ele sobe de cena como se tivesse um penhasco, tá ligado? Tipo, que ele subiu, eu fiquei, mano, ele tá no trem, tipo, o chão tá aqui embaixo, cara. Como é que eles não estão vendo? Eu fiquei, sabe, tem alguns momentos assim que eu acho muito idiota, sabe? E eu acho que a direção contribui, aquele... Outro que não entra na questão da direção, né? Mas entra na questão do roteiro. Porque aqui também, no quadrinho não tem esse lance daquela flor que surge. Aquela folha lá que surge. Tipo, não tem isso no quadrinho.
Não.
E essa
nossa.
É uma adição que eu...
Eu gostei disso.
Cara, eu não curti muito. Porque, assim, eu achei mal explicado.
Eu achei jogado. Mas eu não sei, Pereira. Talvez, se eles renovarem, talvez eles deem uma explicação pra essa flor. Eu tava até falando com o Lucas que a minha teoria é de que provavelmente a cura vai estar ali, entendeu? E aí, por isso que eles incluíram
pode ser,
isso.
Pode ser.
Porque não tem muito sentido, realmente, pro resto da trama aquela flor ali existir. Pra mim, o que faz sentido é, porra, estão matando esse tempo todo essa flor e no final vai ser ela que vai resolver. Toda parada, eu tava pensando isso. E no final, não sabemos, continuamos sem saber.
Não, realmente, eu fiquei curioso pra uma explicação também.
E faz a cena mais desnecessária da série. Que é aquele momento que eles têm que atravessar uma floresta dessas flores que não tem sentido nenhum, porque... Eles criam ali, caramba, Tem que... Meio que aquela jornada, né? Tipo, caramba, tem que passar por essa floresta.
Só por aqui.
Aí o gás vai lá, sobe, cai. Eles passam. Eu fiquei...
Não, mas e não mostrou eles passando pela ponte depois, sabe? Tipo, foi tranquilo não, passar depois só da
eles
que...
Mas eles não passaram pela ponte. Precisava.
Eles não passaram pela ponte, eles passaram por baixo.
A ponte, eles passaram no meio das flores, se cobriram pra não sentir o odor dela e correram.
Só que, tipo, pra quê? A série perdeu mó tempão aí, tipo, não mó tempão, né? Mas ficou criando uma expectativa, caramba, aquilo ali. Tipo, eles passaram como se fosse passar coberto. Eu fiquei meio, pra quê essa cena, sabe?
Ainda, antes deles chegarem no local, ela fala um monte de história, assim. Agora vamos para o vale do não sei o quê.
Muito clichê, muito clichê.
Muitas pessoas...
Muito clichê.
Passam por problemas.
A gente achou que a gente fosse falar bem da série, mas aparentemente...
Não, mas olha só, vamos retomar, porque, assim... A gente tá, porque tem esses são problemas, mas que não me afetaram muito, sabe? E até porque, sim, tipo, eu queria muito gostar da série. Então, tipo, acho que meu corpo me obrigou a gostar da série mesmo. Com alguns problemas assim,
culpa
sabe?
Minha, que acabei de falar pro Pereira mandar bala, e ele largou tudo.
Tá agora. Vendo? Largou. Não, aqui. foi bom.
Mas é porque, assim, sei lá, sabe? Eu acho que tem umas falhas assim. Mais forma geral, pra gente voltar pro lado positivo. Uma coisa que eu acho, assim, impecável na série são os atores. Eu gostei de todos. O garoto que faz o Gus é impecável. Esse garoto é muito bom. Muito, muito carismático.
E ele tem
muito
só 11 anos, cara. Ele tem a mesma idade do...
Sim, e eu tava pensando o seguinte, né? Quando eu percebi que a atuação dele tava sendo muito boa, primeiro eu pensei, nossa, eu nunca vi esse garoto atuando antes. Nunca vi um filme ou uma série com ele. Aí eu falei, pô, a Netflix tem que aproveitar esse menino. Bota ele aí num Stranger Things da vida, entendeu? Uma série assim com temática também infantil, sabe?
Uhum.
Porque ele como Gus, ele foi muito bem. Ele é muito fofo, cara. Que esse garoto demonstra fofura.
Ele é
mano,
muito
é
bom.
Incrível. Eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, eu quero ter um filho assim de uma...
Cara, eu gostei muito dele, eu gostei muito da atriz que faz a Ursa também. Eu achei que ela mandou bem pra caramba. Ela segurou, porque... Ai, meu Deus.
Não, o Lucas já falou que quer ter um filho com chifre, mano.
Editor corta.
Não precisa ser com chifre, não. Mas bem que seria legal uma orelhinha mexendo assim. Vai que a gente não sabe quando o garoto tá triste, tá feliz, a gente olha pela orelha mesmo.
Nossa, que doentinha, hein, Lucas?
Pode seguir, Milena, pode seguir o seu pensamento depois dessa.
Não, não chega, acabou o episódio, não quero mais falar depois de mais uma piada com o chifre. Não, mas...
E olha aqui, o episódio sobre filmes de corno saiu no sábado, tá, gente? A gente tá falando de corno aqui de novo, olha só que legal, próxima sessão, bando de corno.
Não, mas voltando às atuações, realmente, são excelentes, impecáveis mesmo. O Jep, o ator do Jep, ele fazia Game of Thrones, eu nem sabia, né? Uhum. Também não fazia ideia. A atriz que faz a Ursa, muito boa. Eu gostei muito, assim, da escolha. O casting foi muito bem feito. Acho que realmente só essas questões de direção e de roteiro pegou um pouquinho, mas que se for renovada aí... Acho que vai ser. Acho muito difícil não ser.
Eu também acredito que vá. Porque eu acho que
às vezes
fã.
Netflix não, trola,
vai ser,
né?
Vai ser. Cara, eu acho que a Netflix, a gente entra um pouco na questão, né? Assim, a gente sempre fica assim, ah, a Netflix cancela as séries. Mas, cara, a Netflix não é boba, tá ligado? Tipo, a Netflix não é otário. Sabe? Ela não vai cancelar uma série dessa. Tipo, tá todo mundo falando. Não tem porquê. A série tá...
Cancelaram
tá
bem,
ele? Com crítica e tal.
Cancelaram ele? Eu já não... Eu já fico...
Porque, não vi, assim,
Não, é porra,
se a gente entrar nesse dilema da Netflix, vai dar mais de meia hora de podcast.
É,
o que
dá,
tem de
gente.
Série que a Netflix cancela por aí, meu Deus. Se bem que Umbrella Academy tá vindo, eu tô feliz.
É, porra, sim, gente. Ai, gente, que delícia. Que sabor. Mas eu acho que vai renovar, sim.
E essa questão de continuar é porque o Suftov, o final da série, ainda é bem o começo do quadrinho de 11, porque o quadrinho não é muito longo. Ele saiu entre 2009 e 2012, eu acho, se não me engano. São 40 volumes. Então, tipo, ele não é muito longo. Mas a série, enquanto que ela vai avançando, os últimos episódios, o sétimo e o oitavo, parecem mais quadrinho. Então tem muita coisa pra acontecer. Tá mais ou menos assim, no capítulo 10, 11 do quadrinho, sabe? Então tem muita coisa pra acontecer. Então tem muita história ainda pra contar, sabe? Então ainda resta esperança que vai ter continuação, sim. Relaxa, gente.
Eu acho que a gente percebe isso no final, porque tem muita ponta solta ainda quando chega no final. O episódio o final foi passando. Caraca, isso aqui não foi explicado.
Não tem resposta.
Isso aqui tá pra acontecer ainda. Tu não tem resposta de nada. Não tem resposta de quem é o Abbott, por exemplo, que é o líder lá dos últimos homens. Então, assim, quem é o Gus realmente? Por que que criaram o Gus? Por que que existe esse vírus? A gente não sabe, gente. Não teve uma explicação sobre o porquê que os híbridos vieram junto com o vírus. Não teve isso. Eu fiquei esperando ter essa explicação. Meio que fica no ar e a gente não descobre. Acho que na segunda temporada eles vão aproveitar pra dar uma explicadinha, né? Porque a série tem muito material que eles têm que explicar. Eu acredito.
Mas no quadrinho isso demora também, assim, pode saber.
Também? É, então por isso. Acho que ele
vai criando um clima, né? Pra saber o que vem, dá uma reviravolta. Então, acho que tá tudo corretinho.
Sim, sim. Não, não tá errado, não. Eu tô falando isso, mas é porque eu quero muito que tenha uma segunda temporada, de verdade.
Também. Também quero que seja renovada. Também. Acho que, numa opinião geral, pelo que eu tenho visto, muita gente tá gostando. E que bom que estão fazendo cada vez mais séries baseadas em HQs, né? Porque, realmente, tem HQs incríveis por aí que dão excelentes adaptações, como a gente vê que é o caso de The Boys, a gente vê o caso de Umbrella Academy. Então, eu acho que realmente esse é um caminho, uma perspectiva pro futuro já. E eu acho incrível, assim. Eu tô torcendo muito pra ser renovada, com certeza.
E eu acho interessante eles focarem bastante, assim, agora, pelo menos pelo que eu tô vendo, não é a primeira da Vertigo que eles estão adaptando.
Nada.
Muito quadrinho da Vertigo ultimamente tá sendo adaptado. A gente tem aí Doom Patrol, vai vir agora Sandman, porra. Caraca, mano, Sandman vai ser adaptado, entendeu? A gente vai ter também um filme com Constantine novamente, enfim. Tem muita série aí da Vertigo sendo...
Eu tô com um pouco de medo de Sandman, confesso.
Tá com medo, jura? Ah, eu não tô com medo, porque pelo elenco eu achei, assim, sensacional.
É, mas é porque, sabe? Sei lá, mas é porque Sandman Netflix. É muito foda. Tipo, Sandman é muito foda, tá ligado?
Aí você já tem... Tipo,
é muito foda mesmo. Aí, pô, fazer alguma coisa...
Já é outro assim, nível.
Alguma coisa 7 já vai me deixar puto, tá ligado? Tipo, eu quero 10, mano.
Imagina se faz um nível Sweet Tooth e deixa todo fofinho.
Não, uai, pô.
A morte pô, mas Sandman, extremamente
Sandman
fofa.
Sandman é New Gaiman, né?
Lucifer.
É, New Gaiman, caraca.
Porra, não vai deixar ruim, não. New Gaiman... Se o New Gaiman estiver na produção, igual aconteceu com Good Omens, boto muita fé. Boto muita, muita fé. Porque Good Omens, assim, o resultado ficou foda.
Eu não sei se ele tá em Deuses Americanos. Sim. Eu não sei. Mas o Deuses Americanos eu achei, assim, bem... mais ou menos assim, sabe? Gostei, pero no mucho. Sabe, então...
Mas o Good Omens, cara, ficou muito bom. E só tem uma temporada, né? Porque só tem um livro. Mas, cara, eu acho que ele estando ali vai dar tudo certo. Vai dar certo.
Agora que você falou que tá com medo da adaptação de Sandman, é bom até comparar com Lucifer, né? A série, que também é da Vertigo.
Ah,
e tudo mais.
Nossa.
E Lucifer também. E Lucifer é bem diferente do que a gente vê no
Nossa,
quadrinho.
Nossa, vou me cancelar
ali,
se eu
tá
falar
ligado?
Que eu não sou muito fã de Lucifer, porque...
Eu também não, Juliana. Estamos juntos. Também não sou.
Eu só ouvi um pouquinho.
Ah, agora vai todo mundo parar de escutar aqui.
Não, é porque agora que eu tô sabendo que é baseada num quadrinho, eu tô meio tipo... É porque eu acho meio repetitivo. Todo episódio é quase meio que a mesma coisa. Mas eu coloco que o Tom Ellis, poxa, o Tom Ellis a gente vê, eu fico assim, bato palma pra Tom Ellis, porque é maravilhoso.
É a famosa série da semana, né? Caso da semana.
É o que acontece com Flash, com Arrow, esses outros.
Olha só pra fechar.
Aí.
Essa eu tô muita expectativa, muita expectativa. Vai sair, se eu não me engano, esse ano ainda, a série da Vertigo. Y, o Último Homem. Meu Deus do céu. Essa série... Cara, eu tô botando minha mão no fogo, que isso vai ser bom. Eu tô botando minha mão no fogo. E vai
você
ser assim.
Você botou com o Sweet Tooth, hein?
Eu botei com o Sweet Tooth. Mas foi bom, pô.
Foi bom.
Não, era boa,
foi
boa.
Foi bom.
Ele tava falando mal agora há pouco de alguns detalhes.
Mas é isso, né,
meteu
cara?
Meteu bala.
Mas é pelo contrário. Normalmente, eu já viria aqui, tipo, bem puto. Mas a série... É porque eu tô tentando aceitar, entendeu? Que ela mudou o tom. Sabe, eu tô nessa aceitação, meu eu interior.
Seja assim com Velozes e Furiosos 9, você vai sentir a mesma coisa, entendeu?
Esse foi mais um episódio da próxima sessão.
Assim a gente encerra. Sigam a gente no nosso Instagram, @próxima sessão. Vai sair muita coisa legal lá e com certeza já saiu muita coisa legal lá. Curtam, compartilhem, salvem nossos posts, comentem. Não cancelem a gente só porque eu falei um pouquinho mal de Lucifer, tá? É muito bom, eu gosto muito. O número musical deles é ótimo, tá? É isso aí, gente.
Verdade.
Eu tô chocado que realmente a gente tá fechando após eu falar de Velozes e Furiosos.
Não, depois dessa ninguém mais vai falar nada, cara. Ninguém tem o que falar.
Ai, pessoal, assim, assistam o Sweet Tooth, vejam o que vocês acharam também da série. Nós gostamos muito. O Pereira teve algumas análises assim mais extremas, né? Porque ele assistiu, quer dizer, ele leu o quadrinho, então ele tá com a cabeça um pouco mais à frente que a nossa aqui.
Mas é importante. Então ele... É importante ter outras opiniões.
Mas é bom você ter duas visões da série, né? Da própria história de Sweet Tooth. E o que ele fez foi bem legal. Diferente de mim, que eu tipo, só dei uma lida depois sobre os quadrinhos, vi que era bem diferente. Mas eu achei uma adaptação bem legal, entendeu? Bem legal de você assistir aí com quem você quiser ou sozinho também. Vale a pena, é bom.
Em resumo, valeu muito a pena. Sério, valeu muito a pena. E é uma série que dá pra você assistir com a sua filha, com seu filho, com seu primo, tia, avó.
Ah, dá.
Série super família, do jeito que a Netflix sabe fazer. Então fica a nossa recomendação, né? Assista lá Sweet Tooth. Quem tá aqui até agora já assistiu, né? A gente sempre fala isso. Mas quem tá aqui, a gente tá cheio de spoiler, né? A pessoa tá assistindo.
Quando que a próxima sessão tem spoiler? Me diz.
Difícil. Bom, é isso, galera. Vejam Sweet Tooth.
Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês, por terem escutado a gente aqui até agora, falando bem de Sweet Tooth. Também falando um pouquinho mal, porém a série vale a pena. Então assistam, vão lá na Netflix. E deem a opinião de vocês aí nos comentários se vocês quiserem. Muito obrigado e vemos vocês na próxima sessão. Valeu!
Valeu!
Valeu! So desire.